Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
Hoje nós temos um tema sensacional que há muito tempo eu quero falar e temos um dos maiores especialistas no assunto, que é como criar vídeos matadores.
Hasta la vista, baby.
Você que passa muitas horas no YouTube assistindo vídeos, vendo vídeos no Facebook, consumindo vídeos pela televisão, vendo Game of Thrones, etc, etc.
You know nothing, Jon Snow.
Hoje nós vamos falar várias das características dos vídeos de maior sucesso e que elementos esses vídeos utilizam que você pode utilizar na sua comunicação, no seu marketing para divulgar a sua imagem e a sua empresa. O nosso convidado de hoje foi responsável por um dos virais de YouTube engraçados de 2008. O vídeo como fazer um curta experimental cult e pseudo-intelectual. Olha, o nome é muito legal. Tanto que chegou a ser assediado pelos fãs na rua. Hoje ele mora na Alemanha e tenta se adaptar ao idioma e ao estilo de vida alemão e às suas atividades como analista de comunicação audiovisual. E entre os seus clientes tem muitos youtubers que hoje fazem sucesso e devem grande parte do seu sucesso às dicas desse fera. Ele é formado em comunicação social pela UFRJ e tem anos e anos de experiência e conhecimento em técnicas de expressão audiovisual que ele ensina no seu canal grátis no YouTube, o Falar para a Câmera. Vitor Ali, Guten Talk, seja muito bem-vindo ao Supercast.
Pedro, obrigado mesmo. É um prazer estar aqui.
Que legal ter você aqui, Vitor, pra poder falar sobre vídeos. E a gente já falou um pouquinho agora, antes da gravação aqui offline, mas tem muitos pontos bem interessantes sobre comunicação, né? Porque quando a gente fala sobre vídeo, não é somente o que a pessoa tá vendo ou o que a pessoa tá falando, mas vários cuidados que a pessoa pode ter pra melhorar a imagem, a mensagem que ela tá passando, sem ser utilizar as palavras necessariamente, né?
Exatamente, né? O vídeo é um meio de comunicação, né? E pra gente fazer bons vídeos, a gente tem que pensar em boa comunicação.
Então, eu sempre lembro daquele filme, o Bee The Movie, onde a abelha tem que decidir a carreira que ela vai seguir pro resto da vida. E tem toda uma pressão social da família, né, da sociedade, tem que escolher. E eu vejo muito isso os jovens, às vezes com 16 anos, ele tem 17 anos, tem que escolher uma carreira, muitas vezes ele escolhe, se forma, e assim que ele se forma, ele decide, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, né?
Eu sofri muito com isso. Eu costumo dizer que eu tive sorte, porque quando eu entrei na faculdade de comunicação da UFRJ, eu achei o que conectava comigo. Claro que eu não posso dizer que se eu tivesse ido pra cinema na UF, ou se eu tivesse feito algum outro tipo de faculdade, eu não sei se eu também me adaptaria a essas outras áreas, mas eu sinto que eu me adaptei 100% à comunicação.
Mas você já tinha no seu histórico como criança, como adolescente, esse contato com a comunicação? O que que te fez escolher esse curso e não engenharia ou desenho industrial ou outro?
Mais ou menos. Eu sempre fui muito curioso, quis fazer muitas coisas. Mesmo os cursos, né, que eu fazia, fui eu que procurei fazer curso de inglês, e aí não era só inglês, eu resolvi fazer espanhol, resolvi fazer francês. As pessoas achavam que minha mãe era rica porque eu fazia tanta coisa, mas na verdade era tudo com bolsa, tudo com desconto, porque eu ligava pros lugares e perguntava como é que fazia pra fazer a aula e não sei o que, e todo mundo achava fofinho, porque era uma criança de 8 anos, 10 anos, perguntando e interessado e tal. Então acabavam dando bolsas
muito
e tal.
Bom.
Meus interesses sempre foram muito vastos, assim, piano, eu fiz línguas, eu fazia... Fiz até aula de grego de graça, pra você ter noção. Assim.
Nossa!
Uau! Nem a tia do Google faz tudo isso.
E a internet, claro, sempre foi uma ajuda nisso.
Como que você descobriu o poder do YouTube dentro desse mundo de audiovisual quando você entrou na faculdade?
Então, foi muito sem querer, né? Eu tava no meu primeiro ano de faculdade, eu já tinha participado de um festival antes de entrar na faculdade.
Certo.
Porque eu resolvi fazer cinema, eu comecei a me dedicar muito a isso. E a internet ajudou muito nesse processo, porque eu comecei a procurar como é que fazia um roteiro. Mas, por exemplo, tinha um site que mostrava todo o making of das coisas, com fotos e tal, porque vídeo na internet também não tinha. Ele se chamava The NSFX. Então, eles mostravam toda a parte de efeitos especiais e tudo mais, que era o que me encantava na época, né? Então, eu já sabia muito, assim, sobre como é que eram feitos os dinossauros de Jurassic Park e aquela coisa toda. E isso, inclusive, foi o que me motivou, porque eu comecei a escrever uma fanfic, né? Entrava um jogo de PlayStation com Jurassic Park. E eu queria filmar aquilo, sabe? Eu tinha 11 anos de idade, eu queria filmar aquele negócio, queria filmar aquela história que eu tava escrevendo. E o meu mote era...
Ah, se o Steven Spielberg fez isso em 93, por que eu não vou fazer isso em 2001?
Nossa, fantástico.
É, foi o que eu pensei. Eu falei, pô, gente, com a tecnologia de 93, eu tenho, né? A gente tá em 2001.
2001, uma odisseia no espaço, né? É o ícone do futuro, então tem que ter.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Era o que eu pensava. E isso me motivou também, né? Porque eu realmente achei que era possível, né? E todo mundo brincava, né? Ria da minha cara e tudo mais. Meus colegas como eu era mais novo, eu tinha 11, 12, e meus colegas tinham 15, eles estavam querendo beijar na boca e eu tava querendo filmar com eles, né? Um pouco traumático nisso, que ninguém me dava bola, ninguém me dava ouvidos, mas foi muito rico pra mim, porque eu tinha esse tempo, quando a gente tem 12 anos, a gente tem todo o tempo livre do mundo.
Sim.
E eu usei esse tempo livre pra me dedicar a estudar cinema, né? É, mesmo antes de fazer cursos livres, mesmo antes de entrar na faculdade, e mesmo antes de saber que era isso que eu queria fazer, né, como profissão mesmo. Eu tinha essa vontade, mas eu não tinha total certeza.
Era um momento interessante, porque realmente antes da internet existir e você ter acesso à internet, uma criança nos anos 70 ou nos anos 80, para estudar cinema com 12 anos, seria muito mais difícil, né, Vitor? Ela teria que mudar, ela teria que ter contato físico com as pessoas, né?
É. E eu lembro que esse lado empreendedor sempre teve presente, porque eu lembro que eu comprava... Aí eu comecei, por conta dos meus amigos, né, que não queriam atuar nos meus filmes, eu comecei a estudar animação, porque aí eu não precisava de ator, né?
Se quiser, pode usar um ator. Se você não encontrar um, a gente não esquenta. Pode usar a sua avó.
E aí comecei a empreender também. Como é que eu vou conseguir uma câmera? Então, achei uma amiga do meu tio que trabalhava com festas e casamentos e tal, e ela tava trocando pra uma câmera mais moderna, e aí eu fiquei com a câmera emprestada, né, a câmera antiga dela, que era que filmava naquelas fitas VHS gigantescas.
Você vai precisar de uma câmera a mais ferrada que você conseguir.
E já foi uma felicidade você ter acesso com essa primeira modelo de câmera?
Eu não tinha acesso a nada, né? Então aquilo ali pra mim foi incrível. Foi com aquilo que eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos.
Fantástico.
E era muito louco, assim, porque era uma câmera que tinha uma segunda câmera acoplada, que era pra fazer chroma key. E ela fazia o chroma key ao vivo.
Sensacional, sensacional.
E era assim, a câmera tava virada pra um lado, uau, né? E 90 graus tinha que estar o chroma key.
Sim.
Né? Tipo, num set do lado. Porque a câmera realmente acoplada, então você não podia movimentar a câmera, você não podia fazer nada,
assim. Uau!
Era muito louco. E serviu pra esses meus primeiros estudos experimentais, né? Pra eu entender o que é o fazer vídeos, né?
Da necessidade vem a inovação, né? As maiores invenções da humanidade vieram do momento da necessidade. Pra você também, né? Provavelmente grande parte dos princípios básicos que você aprendeu foi nesse momento de necessidade, né, Vitor?
Ah, com certeza, né? O que eu sempre falo, que a criatividade, ela tá muito mais ligada à necessidade do que a dom, talento, arte. Né? É óbvio que você conecta, né, a criatividade à arte, por exemplo, mas muito por conta da necessidade. Porque o que o artista tem, né, de vontade? Ele tem a necessidade de expor uma ideia ou expor algum sentimento que ele tem na cabeça ou que ele está sentindo, etc. Então, se ele tem essa ideia e ele quer colocar essa ideia no mundo, isso é muito próximo da ideia de empreendedorismo, né? Se você tem uma ideia e você quer colocar no mundo, você tem que botar essa ideia no papel, fazer, etc. E para o artista é a mesma coisa, né? Só que como é que ele traduz essas sensações e essas ideias? Através das ferramentas que ele encontra na frente dele. Então, tem artista que vai lidar bem com escultura, tem artista que vai lidar bem com pintura, e tem artista que vai lidar bem com vídeo. Tem isso, assim, mas é sempre ligado à necessidade, de dizer alguma coisa.
São ferramentas, são meios diferentes que ele pode utilizar para extravasar aquela necessidade interna que ele tem, que ele quer externar, né?
É.
O perfeito, um empreendedor que tem uma ideia de criar uma ONG, ou uma ideia que ele quer realizar, uma empresa que ele quer criar, um público que ele quer atingir. Muitas vezes, se ele tem uma opção pronta no mercado que ele pode ir lá e comprar aquela opção e utilizar, ele vai suprir rapidamente aquela necessidade que ele tinha, mas ele não vai ter a chance de desenvolver e talvez criar uma coisa que poderia ser muito melhor do que aquela solução que ele está usando, né, Vitor?
É, também tem esse lado, né? Que a gente estava aqui da criatividade em relação à necessidade de externar alguma coisa. Então, a necessidade do empreendedor é colocar aquela ideia em prática. A necessidade do artista é colocar aquela ideia em algum tipo de expressão, né? Seja visual, enfim.
Ele vai materializar aquele sentimento para que outras pessoas possam entender o que ele estava sentindo, né?
Exatamente. E às vezes não é nem entender, mas é só sentir ou é só fazer uma nova conexão, porque tem muito... o que as pessoas falam da arte contemporânea, que às vezes você não tem muito o que entender, você tem o que sentir e o que conectar. Então, é isso, assim. E quando a gente fala das necessidades dentro do set de filmagem ou dentro do seu próprio negócio, quando você compra uma solução pronta e isso diminui a criatividade, é porque muitas vezes você está pensando em chegar no seu objetivo final muito rápido e aí você pula o processo. Quando você pula o processo, você tira possibilidades de enriquecer o seu resultado final, né? Porque muitas vezes na necessidade você encontra novas soluções. Eu tenho disponível para mim todo tipo de iluminação ou então todo tipo de câmera, e eu posso pegar a câmera que eu idealizei, eu vou chegar no resultado que eu tinha imaginado, mas às vezes se eu tivesse uma limitação, se eu não tivesse aquela câmera que me desse aquele resultado, talvez eu tivesse que comunicar aquilo que eu imaginei de uma outra forma, e essa outra forma seria muito mais interessante do que o que eu pensei inicialmente, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, então a criatividade está muito conectada a essa questão de suprir a sua necessidade independente da ferramenta que você tem disponível. Eu estava tentando explicar a questão do YouTube, né? Como é que eu entendi que o YouTube podia ser um caminho dentro do audiovisual. Quando eu tinha 15 anos já, eu resolvi fazer um vídeo, né? Eu já tinha estudado bastante, já tinha feito um curso livre de cinema e precisava colocar aquelas coisas todas em prática. Resolvi fazer esse vídeo sozinho. Foi a primeira vez que eu realmente fiz um projeto audiovisual do começo ao fim. Eu vi que tinha um festival da própria UFRJ, o Vidivídeo, quis participar, porque uma vez eu fui ao barbeiro, ele é muito amigo da família, né? E aí ele falou: Vitor, eu tenho uma câmera aqui que não funciona, nunca funcionou. Eu não quero mais ela. Você quer ela pra você? Eu falei, ah, quero. Deixa eu ver pelo menos o que é. E aí ele me deu a câmera. E quando eu vi, era uma câmera 16mm, né? Uma câmera de película. Que tava sem bateria e tava sem lente. E eu falei, ah, legal, né? Tipo, todo estudante de audiovisual naquela época queria experimentar filmar em película pelo menos uma vez na vida, porque dizem que é o suprassumo da qualidade. É e não é, né? Depende muito do que você quer. Pra mim é só mais um tipo de ferramenta audiovisual. E sempre foi.
Você nunca não idealiza foi... tanto 16mm.
É. Não, pra mim não existe isso de cinema puro, não existe comunicação.
Perfeito.
Quando eu vi aquilo, eu falei...
Ah, cara,
eu
tenho nas mãos o que todo estudante quer ter. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com isso.
Foi aí que eu descobri que filme custava, sei lá, R$300 um minuto.
Ai, ai, ai.
Isso só o filme.
No, God, please, no! No!
Você ainda tinha que fazer a revelação, a projeção, tem um monte de processo, né? E eu falei, ah, não sei, eu estudante naquela época não podia pagar por isso. E aí eu descobri que o festival da UFRJ ia dar uma lata de negativo 16mm pro melhor filme do festival. Aí eu falei, ah, melhor filme acho difícil eu conseguir, porque falta uma semana pra acabarem as inscrições, mas pelo menos movimentar a galera da faculdade, fazer um vídeo polêmico pra pelo menos ter o voto popular, eu acho que dá pra eu fazer. E aí essa coisa do pseudo-intelectual era uma coisa que rolava nos corredores, assim, né? Todo mundo falando de Godard, Truffaut, dos cineastas franceses, avant-garde e tudo mais. E, né, com aquela pompa, né, de estudante de comunicação.
Calma, é só pra fazer pose.
E eu achando aquilo sempre uma balela sem fim, né? O que essas crianças de 16 anos sabem sobre cinema e avant-garde e... Não sabem nada, né? Vamos baixar a bola. E aí eu falei, eu vou fazer um filme sobre isso. Por quê? Porque eu via que muitos que a gente chama de videoarte era balela, né? Assim, era uma câmera tremida, colocada ali no nada e acabou. E aí todo mundo batia palma para aquilo, achando que, né, era o suprassumo da comunicação, e pra mim aquilo não comunicava nada. E eu falava, ah, vou zoar isso. E aí eu fiz um vídeo muito tosco, quer dizer, baseado nos episódios do Pateta, sabe? Pateta vai à academia, e aí tem um narrador que fala com ele e tal.
Ah, então, sim. Dali então, você tirou o conceito.
É, falei, ah, vou fazer um negócio assim. E aí eu comecei a explicar como é que se faz um vídeo desse. Vídeo que não diz nada, só finge que é incrível. Falava, ó, segura a câmera, espera 3 segundos, agora você pode tremer a câmera. Na hora que você for editar, mistura tudo, não precisa ter sentido não, faz salada aí com os clipes que você gravou. E por aí vai. E aí eu botei no festival, eles se sentiram super ofendidos. E não aceitaram o filme.
Ah,
né? Ele também foi exibido, mas não entrou na mostra competitiva. E eu tava com uma vergonha absurda desse vídeo, porque eu também queria começar, né, a minha história dentro do audiovisual e, cara, começar a história com um filme de comédia, trash, né, que não era, não tinha uma preocupação muito grande com estética e blá blá blá. Era muito arriscado, eu acho, você colocar um vídeo desse pra ser a sua primeira obra, né, no mercado.
Sim.
Eu coloquei num festival em Curitiba, num festival trash. E eu falei, ah, não vai dar em nada, mas, né, deixa eu botar aqui pelo pelo menos pra garantir que eu não sou conivente com essa estética, né?
Sim. Pra deixar comprovado que teve uma intenção de...
De ser ruim. Era ruim de propósito.
Era ruim de propósito.
E o que aconteceu foi que eu fui chamado pro Festival de Curitiba e aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver qual é. Posso ser linchado, podem tacar pedra, mas tudo bem. Eu quero ver qual que vai ser, como é que vai ser a recepção em outro lugar. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive a melhor sensação de todas. Assim. Quando chegou o meu, as pessoas estavam ensandecidas, elas estavam adorando o filme e eu falei, gente, que loucura é essa, cara? Pra esse filme, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? Eu não quero ser conhecido por esse filme.
Não, me devolve, volta atrás.
E aí eu ganhei o prêmio, o primeiro lugar. Falei, vou botar na internet pra ver o que acontece. E muito pouco tempo depois de ter colocado na internet, entrou na capa do UOL, fazer trabalhos, fazer publicidade para pro primeiro celular touchscreen que chegou no Brasil. De repente o vídeo foi o vídeo mais assistido do canal Fiz TV, que era um canal da TV Abril que tinha e que você votava para quais vídeos da internet que iriam passar na televisão. Foi o vídeo mais votado e mais assistido.
Caramba!
Esse canal. O YouTube, na verdade, ele era secundário pra mim, nesse momento.
Certo.
Você também não encontrava muitos virais, assim. Você encontrava tapa na pantera.
Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera.
Você encontrava alguns virais que se tornaram os clássicos, né?
Certo.
Ele deu 200 mil visualizações no player do Fiz TV. Então.
Desse momento em diante que você começou a trabalhar com clientes, Vitor?
Foi desse momento em diante que eu comecei a trabalhar com clientes e comecei a trabalhar muito mais com internet, né?
Que tipo de projeto você desenvolveu depois de internet?
Eu rodei todos os festivais universitários do Brasil, né? Então, comecei a fazer esse meu nome dentro do audiovisual mesmo.
Ok.
E aí, o que aconteceu foi, como eu apareço na frente da câmera, eu comecei a ser chamado para as campanhas de publicidade online. Foram aparecendo essas coisas, assim, de publicidade, cobertura de eventos. Comecei a achar a minha linguagem de internet, que às vezes conversava com TV, e comecei a fazer websérie, comecei a fazer essas coisas para internet e para clientes também.
Muito legal. O que que é o falar para a câmera?
O falar para a câmera é o maior negócio que eu tenho hoje, né?
Ok.
Tá dividindo espaço aí com outros negócios que eu também tô precisando abrir, que vem da necessidade, né? Mas o falar para a câmera, ele é um cursos e treinamentos, né? Tanto online como offline, para ajudar empreendedores e pessoas que têm projetos que precisam de vídeo a falar melhor para a câmera, né? Perder o medo da câmera muitas vezes, mas melhorar a comunicação em vídeo, especialmente.
Tem algumas dificuldades que você nota que a maioria dos clientes encontra no começo, quando eles querem fazer o seu primeiro projeto?
Muitas. Inclusive, eu acho que essa questão do audiovisual na internet ainda é muito incipiente. Eu lembro que, no começo, era muito difícil você mostrar o valor do audiovisual na internet, né? Quando você falava o preço de um produto, o quanto ele vale para produzir, eu era quase enxotado das agências, porque para eles a internet era lugar de ninguém, né? Era lugar de coisa barata.
De sobras, né? O que sobrava ia pra internet.
Porque não se investia tanto em internet, né? Eram poucas empresas que investiam, e aí você investia em quê? Em banner, você investia em publicidade, em portal, você não investia em produção.
De conteúdo, né? Claro.
Por isso era a grande guerra. Eu nunca aceitei que o meu vídeo não valia o que eu pedia. Muitas vezes eu achava que o mercado não estava preparado para o que eu estava oferecendo, mas aí eu logo olhava para isso e falava, gente, achar que eu sou bom demais para isso, né? O meu mote sempre foi apostar em qualidade para a internet.
Okay.
Então, sempre foi. Eu não acredito que precisa ser caseiro para estar na internet.
E você sentiu que isso mudou, Vitor? As marcas começaram a aceitar melhor esse trabalho de qualidade com vídeo, com foco na internet?
Sim, né? A gente já consegue ver hoje isso acontecer demais, mas, por exemplo, quando eu fiz a minha empresa, né, minha agência de comunicação audiovisual, em que eu, com os meus outros sócios, a gente montava estratégias de comunicação para YouTube, para todas as mídias que essas empresas tinham, né? Então, por exemplo, loja de roupa tinha uma TV interna, então a gente fazia clipes em que as modelos usavam as roupas, né, da coleção, para os clientes se inspirarem nessas coleções e montarem as suas roupas também, montarem os seus looks, né? Então, dentro dessa agência, eu vi que, por exemplo, uma websérie que a gente montou, a Wilson Saloon, que foi a primeira websérie musical que a gente teve no Brasil, foi muito difícil de fazer a venda dessa websérie porque as empresas não estavam acostumadas em 2010, 2011, a investir 80 mil num episódio de websérie, né? Isso precisa fazer parte de uma campanha muito grande. E na época não existia esse tipo de campanha grande, mesmo para as grandes marcas. Mas aos poucos isso foi acontecendo. Eu lembro que eu fiz um vídeo, mas dessa vez eu participei só como apresentador para a Nextel, em que eu fiz com o Cid no Não Salvo, que é um dos grandes blogueiros de humor do Brasil.
Certo.
Ou pelo menos foi, né? Então nessa campanha, que era uma campanha grande, que tinha televisão, tinha internet, tinha tudo, a gente fez a campanha da promoção que eles tinham. Eles iam dar, acho que 10, eu não lembro, acho que era 100 mil reais para quem mandasse um vídeo e blá blá. Então eu fiz a promoção dessa campanha. Então acho que sim, começou a mudar, né? Começou a mudar bastante.
Legal. E teve algumas das marcas que você trabalhou que você lembra que pode compartilhar com a gente, Vitor?
Sim, eu trabalhei com BNDES, Petrobras, Schlumberger, Oi, Vivo, Tim, Nextel, Contax. Foi uma penca de...
Portfólio de peso do Vitor, muito, muito bom.
Foi Acer... Teve que mais? British American Tobacco, teve o Médicos Sem Fronteiras, ActionAid, Fox, né? Alguns canais da Fox, né? Que é History Channel, tinha Fox Sports, tinha essas coisas. Alguns canais da Globosat também, tipo Multishow, GNT, Rede Globo, Sul América. Teve muitas coisas, muitas empresas com quem eu trabalhei nesses anos, né? Não só para a internet, mas também para a internet.
Nós temos hoje um exemplo de um pessoal que faz um conteúdo de altíssima qualidade, ou seja, eles têm a mesma visão que a sua, né, Vitor? De que conteúdo pra web pode ter qualidade, não só estética, como de narrativa, como de história, que é o pessoal do Porta dos Fundos, um dos maiores cases aí de vídeos do Brasil nos últimos anos. No começo eles eram Anões em Chamas e você teve contato com eles, não conta pra nós essa história, como é que foi seu contato com esse pessoal?
Eles sempre foram muito fãs, assim, do Como Fazer um Curto Experimental, e aí eu lembro que eles postaram no blog deles e deu bastante visita. O vídeo, né, que era esse festival que não me aceitou lá na UFRJ e tal. Depois de um tempo, o organizador desse festival saiu da faculdade, né, se formou, e aí eu resolvi tomar o festival e fiz ele todo voltado para a cultura digital. E nesse festival, o pessoal do Anões em Chamas também participou, né, eles acompanharam o Jacaré Banguela e o Antônio Tabit no debate que a gente organizou sobre distribuição de filmes na internet e novas formas, né, com o YouTube, com o Videolog, que na época também era muito grande. E foi aí que a gente se conheceu pessoalmente, mas sempre rolou essa coisa de, a gente vai participar do mesmo festival, vamos tentar se encontrar e não sei o quê. E a gente trocava muita figurinha por e-mail, até que eles se reuniram com parte dos Zenas Improvisadas, né, o Gregório, que também foi um cliente meu. Eu fiz o canal do YouTube deles. O que, que é o Zenas Improvisadas? Era o Marcelo Adnet, o Gregório do Vivier, o Rafael Queiroga e o Fernando Caruso. Tinha um grupo de improviso e eles precisavam fazer um canal do YouTube e eu entrei nessa onda. Também por causa do Como Fazer um Curto Experimental.
Legal.
E aí eu fiz o canal deles e logo depois o Gregório se juntou com o pessoal da Anões em Chamas e o Tablet também se juntou e eles formaram o Porta dos Fundos.
2010.
Uhum.
Ok, legal, legal. A gente olha hoje os vídeos gerados pra internet, não só pelo Porta dos Fundos, como outros canais. Pode ver que eles têm um cuidado muito bom com a estética, é muito bem feito. O roteiro é muito bem feito também, são curtos, são direto ao ponto, né? Enfim, são engraçados. Então a gente vê que tem alguns elementos que fazem um vídeo de sucesso.
É essa preocupação com qualidade. A qualidade, ela pode estar na internet, ela deve estar na internet, né? O que na época, 2008, 2009, as empresas ainda não apostavam muito.
Tiveram que dar o braço a torcer, né? Com o tempo.
Certeza.
Que características um vídeo de qualidade tem, Vitor? Quando você diz, né, um vídeo de qualidade ou para um vídeo ter um potencial de realmente se comunicar bem com as pessoas, que cuidados a pessoa que produz esse vídeo tem que ter?
Eu acho que a primeira questão é criar a conexão, né? Você primeiro tem que saber qual é o objetivo desse vídeo. Não quer dizer que a qualidade não tem a ver com a técnica, né? Tem a ver com o quanto você consegue comunicar a ideia que você tem. Tem a ver com o uso de todas as ferramentas que você tem na sua mão, aquilo que a gente falou sobre criatividade, para você chegar até essa comunicação.
Certo.
Então, não significa que um vídeo caseiro é um vídeo de má qualidade. Significa que um vídeo caseiro, se ele passar a ideia que ele nasceu para transmitir, então ele é um vídeo bom. Muito isso, assim, é como você utiliza as ferramentas que você tem, as ferramentas do audiovisual, como cenário, figurino, maquiagem, corte, edição, né? Ou efeitos especiais, correção de cor, todas as ferramentas do audiovisual, som, música, trilha, efeitos sonoros, como é que você usa isso tudo para alavancar a sua mensagem e para fazer a sua ideia chegar na outra pessoa, né? Comunicar é basicamente tornar uma ideia comum Então é como você transmite a sua ideia e torna essa ideia comum para outras pessoas.
Elas passam a compartilhar da mesma ideia, né?
Exatamente. Ou se não compartilhar no sentido de aceitar, mas pelo menos de entender.
De entender. Perfeito, perfeito. A gente sabe que, historicamente, a dificuldade para as pessoas poderem ter qualidade nos vídeos era a tecnologia. Você acha que hoje a tecnologia ainda é cara ou hoje a pessoa com uma verba menor consegue ter acesso à tecnologia boa para poder fazer um trabalho de qualidade?
Tem as duas coisas, né? Você consegue acessar uma tecnologia de qualidade hoje com pouco dinheiro, mas é o que eu falei antes, né? A qualidade ela não está necessariamente associada à tecnologia. Por quê? Porque até hoje, se você pegar uns vídeos mais antigos do primeiro cinema, se você pega Chaplin, o Chaplin prende a sua atenção até hoje, e certamente você tem uma tecnologia muito mais precária do que você pode comprar hoje com R$2.000, sabe?
Certo.
Então, a qualidade não tá na tecnologia, tá em como você utiliza essa tecnologia e todos esses elementos para trazer alguma coisa pro seu público. Mas o que existe no audiovisual que dá pra gente utilizar, e sendo só consciente já faz uma diferença muito grande, né? Então, okay. Primeira coisa, né, atuação. A atuação não necessariamente tem texto, né? Muitas vezes um olhar pode falar muito mais do que muitas palavras. E no audiovisual a gente tende a cortar texto e traduzir esse texto em imagens. Esquecendo o texto, a gente tem atuação, a gente tem o cenário, o figurino, a maquiagem, a luz, a edição, os efeitos sonoros, as trilhas sonoras, a própria captação do som, tem efeitos especiais, correção de cor. Correção de cor no sentido de color grading, né? Porque você tem o color correction, que é tipo consertar alguma coisa que você gravou errado, né, em relação à cor, mas você tem o color grading, que é realmente mexer na cor da sua cena para ela te dar uma outra sensação, para ela trazer um outro clima.
Perfeito.
Então tem todos esses elementos que a gente pode usar de maneira narrativa. Eu acho que esse é o grande ponto, porque muitas vezes a gente vê pessoas do audiovisual que utilizam esses elementos, mas não em favor da história que elas estão contando, e aí fica aquela salada. Ou então o contrário, pessoas que não são do audiovisual, não percebem que existem todas essas possibilidades, né, de atuação, e deixam de lado.
Principalmente pra quem tá começando, é uma dificuldade, né? Você consegue às vezes identificar, pô, esse cara aqui nesse vídeo utilizou mais isso, ou esse aqui utilizou mais aquilo, olha que bacana aqui. Então a pessoa tende a copiar, mas na realidade, se você não entendeu o porquê que ele utilizou por trás, no seu caso pode não fazer sentido utilizar também, né, Vitor?
Com certeza, eu vejo muito isso, né? Tem grandes referências no marketing digital hoje, e se a entidade que se estabeleceu como marketing digital nesses últimos anos...
Sim, sim.
Você tem pouquíssimas referências de gente que usa vídeo muito bem, né? Particularmente não conheço um empreendedor digital brasileiro que use o vídeo com total maestria, assim, no uso desses elementos todos. E aí, as grandes referências que a gente tem hoje desses marqueteiros digitais, que também não fazem vídeos incríveis, acabam virando a referência de vídeos incríveis. O que pra mim é um problemão, assim, porque, por exemplo, outro dia eu recebi muitos e-mails, uma pesquisa, e eu recebi muitos e-mails de pessoas querendo fazer vídeos sem corte e direto, né, porque passa mais realidade. Eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que passa mais realidade? Porque você não utiliza os artifícios que o vídeo te dá? Então, peraí, se eu for lançar um livro, eu vou ler esse livro, tipo, eu não entendi bem o que que a pessoa quer.
Se você for se casar, você não vai se arrumar pro casamento, você vai como acordou, de pijama mesmo, porque é a vida real, né?
Não, e se você pega, por exemplo, a história do cinema, você tem dois movimentos, né? O movimento do Dogma 95 e o movimento do cinema direto. No Dogma 95, é óbvio que eles estavam cientes disso, mas eles queriam fazer uma contracultura em relação a Hollywood. Então, Hollywood tem toda essa questão do controle total de todos esses elementos. E o Dogma 95, que despontou o Lars von Trier, que fez o Anticristo, o Ninfomania, ele se juntou com essa galera que fez o Dogma 95, que é tirar todos os elementos que serviam como filtro da realidade.
Certo.
Ou como uma escama para a realidade. O que eles faziam era justamente isso. Você não podia botar trilha sonora, usar arma de mentira, absolutamente nada que fosse ligado a uma falta de realidade. Significava que estavam tentando chegar a um cinema mais puro. Só que quando a gente lida com mídia, qualquer coisa que também não seja construída, termina sendo uma construção. Não sei se isso ficou claro, mas como é que eu posso dizer? É aquela coisa do pensar sobre não pensar é também pensar.
Sim, sim.
Né? Fazer o não fazer é também fazer.
Sim, porque você vai ter que contar uma história, vai ter cortes, vai ter que ter uma composição, vai acabar acabar se tornando uma construção realmente no final, né?
É, o fato é a sua estética é não ter estética, ou achar que não tem estética, né? A sua estética é essa de não colocar filtros, não colocar iluminação, né? Então você acaba também criando uma estética. Então não existe isso de não construir. É tudo sempre uma construção. Então o que você acaba fazendo é denega as possibilidades que você já tem.
É, por mais que você utilize um formato extremamente realista para contar uma história, às vezes aquela história é uma ficção, né?
Sim, e é exatamente isso que eu vejo assim, no marketing digital, né? Que eu vejo que tá evoluindo, né? Com o tempo a gente vai ver muitas pessoas já fazendo vídeos melhores e o mercado vai crescer. E aí eu tô falando de um nicho muito específico, né? Porque se a gente fala de marketing digital, a gente também tem todas as publicidades que estão na internet e que também já fazem publicidade estilo TV, né? O que eu também acho ruim, porque a internet tem toda uma potência que é pouco estudada, né? O botãozinho que faz você pular o vídeo para você não assistir o vídeo, pode ter a possibilidade de fazer uma publicidade completamente interativa, fazendo botões.
Certo.
A gente ainda se baseia muito no que acontece na TV, né? Essa publicidade do YouTube, ela é muito fraca, eu acho.
Certo.
Tanto que ninguém gosta, né? Todo mundo quer pular aquilo.
E quando muito, tem uma interação com a questão do botão de pular, mas basicamente fica naquilo, né?
Exatamente.
Que características você acha que a pessoa que quer produzir conteúdo pra internet deve se preocupar, então, Vitor? Não somente no YouTube, mas a internet hoje ela tem uma infraestrutura de banda larga, as pessoas têm, às vezes, conseguem assistir vídeos até no celular. Então a gente vive uma outra realidade hoje em 2015, diferente de 2005. O que você acha que hoje, nesse momento, ou nos próximos anos que a gente vai entrar, a internet vai oferecer que a pessoa quiser produzir conteúdo pra internet deve se preocupar?
Então eu acho que hoje sempre a preocupação ela tem que ser a experiência do usuário.
Ok.
Né? Tu é desde o cinema até, né, cinema 1920 até hoje.
É,
até hoje.
Um conceito atemporal, né?
Porque é pra isso que as pessoas assistem vídeo. As pessoas vão a uma galeria de arte, elas querem passar por experiências sensoriais. Então, a experiência do usuário é o que tá sempre em jogo quando a gente tá falando de comunicação. Se você se atentar à experiência e você começar a pensar em como essa experiência pode ser mais rica, melhor. Então, essa coisa de vou filmar sem usar edição. Beleza, às vezes você pode transformar isso em uma experiência mais rica para o seu público. E aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas fazer isso porque outras pessoas estão fazendo e porque para o público de outras pessoas passa mais realidade, não faz sentido nenhum. Você tem que pensar no seu público, você tem que pensar no que o seu público quer ver de você. Se eu começo a fazer vídeos hoje em que eu não uso os elementos audiovisuais, eu vou perder completamente o meu público, porque eles estão ali para me ver usando criativamente os elementos do audiovisual.
Perfeito. Hoje o gerador de conteúdo, ele mais do que nunca tem esse papel de curadoria, né, Vitor? De saber transmitir, traduzir pro público dele o que existe aí no mundo aí fora que pode ser relevante pro público dele, né? E não Sim. É porque ele achou uma coisa legal ou criativa que necessariamente o público dele também vai achar, né? Tem que
Exatamente.
Ter. Eu noto muito hoje, Vitor, do pessoal que tá fazendo sucesso na internet, a gente tem os vloggers, né? As pessoas que têm uma audiência grande que acompanham pra ouvir o que eles falam. E às vezes o conteúdo deles não é um conteúdo necessariamente técnico ou um conteúdo que vá te agregar em uma área específica da sua vida. Às vezes é só diversão. Às vezes são análise sobre a situação do momento.
Na maioria das vezes.
Na maioria das vezes, são assuntos diferentes. Ele tá discutindo sobre carros. Vamos falar sobre carros hoje. Vamos falar sobre o tempo. E a gente vê que tem uma grande audiência. Essa audiência muitas vezes se identifica com essa pessoa porque ela parece ser uma pessoa real. Não é o William Bonner falando. Sim. É uma pessoa real que fala palavrão, erra, ela xinga e ela se irrita e ela chora e tal. Então, essa pessoa utiliza muito a personalidade dela na sua comunicação. E a gente pode ver que tem várias pessoas hoje que são grandes celebridades na internet porque deixam transparecer essa personalidade. Fala um pouquinho pra gente dessa relação da personalidade, até onde é interessante ou quanto você tem que envolver a sua personalidade dentro do seu conteúdo.
Então, é muito louco isso, porque o Gustavo, do Gustavo Vlog, do canal Nome Gusta, que é um dos blogueiros que eu mais gosto, assim, ele virou agora a celebridade teen, né? Mas ele pra mim foi o primeiro blogueiro que começou a trazer os elementos do audiovisual. Ele trabalhava com videoclipe, né? E quando ele começou a fazer o vlog, eu comecei a ver movimento de câmera com função narrativa dentro de um vlog. Então, também foi um cara que trouxe qualidade pra internet. Uma vez eu ouvi ele dizer que os vídeos que ele mais gasta tempo produzindo, né, e que ele mais se inspira e mais trabalha, muitas vezes são vídeos que repercutem menos na internet. Os vídeos que mais têm acesso são os vídeos de desafio, né, que tá muito na moda, assim, entre os blogueiros, em entrevista com outro blogueiro, ou então qualquer bobeira que ele fala e que ele não precisa nem mexer na câmera.
Por que você acha que isso acontece, Vitor?
É muito simplista a gente dizer que é porque ele tá se mostrando mostrando. Uhum. Eu acho que não tem muito a ver, não. Tem a ver que, por exemplo, os challenges, eles movimentam a galera na internet. Então, quando você tem uma tag que fala Chubby Bunny, né? Que é aquela coisa de você enfiar um monte de marshmallow na boca. Profissional do sexo. Eu acho isso tão idiota. Pra muitos adolescentes é legal ver aquele cara que você acha engraçado fazendo uma palhaçada dessa. E aí você não só vê um, mas você cria essa comunidade de pessoas que fazem a tag. De repente todo mundo tá fazendo e você também quer fazer.
Foi vergonhado!
Então assim, não é só porque o cara tá se mostrando, é porque ele tá fazendo parte de uma comunidade, compartilhando uma ação que tá todo mundo fazendo também. Não dá pra gente dizer que é só pela personalidade. Mas é muito importante a gente colocar a nossa personalidade em tudo que a gente faz. E aí quando eu falo não é só sobre a personalidade, quero dizer que não é só porque é mais real, sabe? Não é só porque ele vê uma pessoa real ali na frente.
Certo,
é também
certo.
Por isso. Mas não é só isso. E não quer dizer que as pessoas só querem ver isso ou querem ver mais isso do que outras coisas. O que eu quero dizer é que tem outros fatores relacionados a isso.
Perfeito. Personalidade, às vezes, é como se fosse um imã, né? Ou quase uma isca. Ela vai atrair determinado tipo de pessoa.
Exatamente.
Às vezes o conteúdo ou o que você vai fazer depois que você atraiu a pessoa também tem um papel muito importante. Né? E aí não pode ficar só na personalidade.
Não, de jeito nenhum. O conteúdo é super importante, mas a personalidade, ela é de fato o que vai manter as pessoas seus fãs, assim. É o que vai me diferenciar de outra pessoa que também fala de vídeo, né? A gente tem, sei lá, 5 grandes marqueteiros digitais no mercado brasileiro,
okay,
de infoproduto. O que vai fazer eu falar com você mais do que a outra pessoa? É justamente a minha personalidade, o meu jeito de apresentar o meu conteúdo pra você. Então é muito importante você colocar a sua identidade em tudo que você faz, justamente para você conseguir a sua fatia do mercado, né?
Isso eu costumo explicar, o pessoal que acompanha o trabalho já deve ter ouvido falar. A minha maneira de ver isso pessoalmente, Vitor, eu chamo de tempero. Às vezes você
Exatamente.
Quer abrir um restaurante, né? Ah, você vai abrir um restaurante de comida mineira, ou comida alemã, no caso do Vitor. Ah, mas agora na minha cidade tá uma febre, tem vários restaurantes de comida alemã. Tá, mas uma das maneiras mais rápidas que você tem de se diferenciar é dando o seu tempero. A comida é alemã, tudo bem. Tem outras pessoas que também oferecem comida alemã, entre aspas. Mas o seu tempero, o seu jeito, a maneira que você oferece aquela comida, e a experiência que a pessoa tem comendo a comida no seu restaurante, pode ser diferente de qualquer outra, mesmo a comida sendo a mesma, né?
Exatamente, né? A apresentação do prato, a maneira com que você chega até o seu cliente, enfim, tem diversas maneiras de você colocar a sua personalidade no seu negócio. E a mesma coisa no vídeo, né? Tem diversas maneiras de você colocar a sua personalidade. Nessa onda de pessoas que falam, né, que você usar menos recursos audiovisuais te dá mais realidade,
uhum.
Eu falo, gente, é muito contrário, assim, porque o texto é você que cria, a gravação é você que faz, a edição é você que faz, os efeitos que você vai colocar é você que vai fazer. Tudo é você, você, você. Como é que vai ter menos você quando você mais faz? Então não tem isso. Todos esses elementos quando você está criando fazem parte da sua personalidade. Então tem muito mais sua personalidade quando você usa esses elementos do que quando você deixa de usar.
Esses são os temperos que você pode fazer a tua receita, né? São recursos que você tem, né, Vitor? Não, legal. Eu estou ouvindo esse papo do Pedro e do Vitor, legal. Eu estou pensando em já fazer vídeo ou nos meus textos, também as postagens do Facebook. Eu quero começar a colocar minha personalidade naquele conteúdo. Mas como é que eu defino até onde eu tenho a minha personalidade, tenho o meu jeito de fazer, e até onde eu torno aquilo tão pessoal que deixa de ser profissional? Eu perco credibilidade fazendo aquilo.
No método Fala Pra Câmera, né, que é o método que eu criei para ajudar os empreendedores a justamente acharem esse caminho, né, de encontrar a personalidade nos vídeos, um dos elementos fundamentais do vídeo é a persona. E aí persona não é a persona do marketing, né, como a gente conhece, que é a personificação do seu cliente, mas é a tradução da sua personalidade para frente da câmera. E aí, por que eu digo tradução? Quando você tá num bar e você se comunica com seus amigos, você tem um jeito de falar que é muito seu, é muito único, mas não é otimizado pro vídeo. Fala e você sai embolando palavras e falando enrolado, mas o seu amigo, ele tem a oportunidade de virar para você e falar o quê?
Principalmente se a conversa tá acontecendo no bar já há algumas horas. Aí a quantidade
pois é.
De palavras enroladas aumenta muito, né, Vitor?
Na Alemanha, especialmente.
Legal, mas aí, assim, o seu amigo pode perguntar o quê? A pessoa que está assistindo o vídeo não pode perguntar, né?
Exatamente, então você tem que otimizar a sua fala. Então a sua fala, ela tem que ser mais articulada, o volume da sua fala tem que ser mais adaptado para o vídeo. Tem uma série de coisas que a gente pode adaptar. A gesticulação, ela pode ser otimizada para o vídeo. E aí não estou dizendo que todo mundo vai virar um exército de pessoas falando igual, sabe? Não tem nada a ver com isso, pelo contrário. É você utilizar o seu gesto, gesto é diferente do gesto do outro. Então, a sua maneira de falar é diferente da maneira do outro. Pra você ter uma noção, assim, pausa. Pausa é um ponto que modifica muitas coisas. Então, isso, eu tô falando de pausa, é um elementozinho da sua fala, né? Então, se eu falo, ah, a casa é bonita pra caramba. É bonita. Então, eu fiz uma pausa bonita pra caramba. É bonita. Eu fiz menos pausas e eu já disse outra coisa, sabe? Com a mesma frase. Então, nunca você vai falar igual a outra pessoa. A não ser que você copie a outra pessoa. Aí tudo bem. São tantos elementos que você pode mesclar na sua fala na frente da câmera e que você pode otimizar. Então, por exemplo, o gesto. A pessoa que gesticula muito na frente da câmera, se ela gesticular muito, ela provavelmente vai tirar um pouco da atenção do espectador. Ela consegue diminuir um pouco essa gesticulação, mas continuar gesticulando do jeito que ela gesticula, ela vai ter a identidade dela otimizada pra câmera. É isso que eu chamo de persona, que é muito diferente de personagem, né?
Tá, então, no caso, só pra ver se eu entendi. Então, a persona seria sua melhor versão adaptada pra vídeo, pra que isso. Consiga transmitir bem a mensagem através do vídeo, é isso?
Exatamente.
Mas ainda é você, não é uma personagem, né?
Exatamente. É como escrever. Quando você escreve uma redação, você não escreve exatamente como você fala, porque você tem as regras gramaticais, você tem algumas limitações que, se você escrever exatamente como você fala, tá gastando linha. Porque muitas vezes, quando você tá falando, você pode voltar a um assunto, como a gente tá fazendo aqui na conversa, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa e retoma e continua. E no texto você não precisa fazer isso, né? Porque isso é gastar tempo e cabeça das pessoas.
Perfeito.
O que você faz? Você reúne tudo em parágrafos, né? Se eu tô falando sobre um tema, eu tenho um parágrafo sobre esse tema. E se depois eu quero retomar, eu apago, então eu pulo linha e volto a escrever junto daquele parágrafo em que aquele tema tá sendo abordado, né? Então, exatamente a mesma coisa, como você adapta esse seu conteúdo e essa sua personalidade para a mídia que você está usando.
Legal. Eu tenho paixão por vídeo, eu tento trabalhar o máximo possível com vídeo, e eu sei que a gente muitas vezes prevê uma coisa, imagina que vai fazer uma coisa, e quando vai gravar de vídeo de fato, acaba saindo outra, às vezes sai melhor, às vezes não sai tão bem. Eu sei que um item muito importante é essa preparação que você tá falando, né? Não só do vídeo. Eu não sei se a palavra certa seria o roteiro ou o script do que você vai falar. Pra pessoa ter certeza que ela tá saindo, se comunicando bem no vídeo, que cuidados ela deve ter na preparação do conteúdo dela antes de aparecer na câmera e começar a falar?
Eu achei bom isso que você falou, porque eu costumo dizer que tem 5 vídeos em um, né? É o vídeo que você pensou em fazer, o vídeo que você fez, o vídeo que saiu, né? O vídeo que acabou de ser feito, né? É o vídeo que você pensou em fazer, o vídeo que você gravou, né? O vídeo que saiu.
Que saiu, né? Ótimo.
O vídeo que, né, você terminou de editar, ele virou outra coisa, né? Muitas vezes você grava e aí quando você vai editar, é outra coisa. Terminou a edição, ele virou outra coisa. Aí é o vídeo que você apreendeu, né? Desse final, né? Que você entende desse vídeo, e o vídeo que as pessoas entendem.
No final,
né?
Perfeito.
É completamente outro também. Mas aí indo direto pra pergunta, você quer saber como é a
preparação? Dicas de preparação pro conteúdo.
Eu acho que a primeira questão de todas é você realmente preparar a pesquisa, sabe? Tá completamente dentro do assunto. Não entra num set de filmagem sem dominar o que você quer dizer. Você não precisa ter 100% a noção de como vai sair, mas você tem que ter uma noção muito exata do que você quer. Você vai dissertar. Então você pesquisa sobre o tema. Não chega na gravação sem saber pelo menos o começo, o meio e o fim do seu vídeo. Então, assim, faz um tópico com o que você vai falar, a sequência do que você vai falar, minimamente, né? Se não for um tópico, você vai fazer o seu texto e vai colocar num teleprompter. Inclusive, eu lancei um curso de teleprompter para você fazer o seu e você conseguir ler também o teleprompter com mais facilidade, né? Você conseguir ter fluência de fala. E eu acho que o mais fundamental de tudo é você primeiro testar todas as suas possibilidades, né? Tudo que você quer testar, você testa antes de você gravar valendo, inclusive para você entender o que que combina mais com o seu processo, assim, o que que combina mais com a sua personalidade durante o processo. Então, tem gente que não consegue falar em teleprompter porque não acha autêntico, não consegue se conectar consigo mesmo falando no teleprompter. Então, não usa teleprompter. Tem gente que não consegue gravar as coisas na cabeça. Começa a achar aí uma maneira de organizar a sua gravação para que você consiga ler o seu texto. Então, ao invés de você falar tudo direto de uma vez só, você pega um parágrafo, fala um parágrafo, corta, lê o outro parágrafo, fala o outro parágrafo. Tudo depende, né, dessas suas limitações e como é que você pode usar os elementos para esconder essas limitações, né, para levantar a sua mensagem.
E eu posso compartilhar por experiência própria trabalhando com vídeo que muitas vezes o jeito que você começa não vai ser o jeito que você vai fazer o resto da vida, né, Vitor? Porque você vai aprendendo, você vai se adaptando.
De jeito nenhum. Se você olhar todos os meus vídeos do Falar pra Câmera, eles são completamente diferentes. Pega pegar os primeiros vídeos do projeto, falar pra câmera, eles são todos cheios de montagem, são três cenários, são vários figurinos e tudo mais. E aí, se você pega o primeiro vídeo dessa série e pega o último, você já vê uma diferença muito grande, porque o projeto ele vai assentando, criando forma ao longo do tempo. E aí, se você pega um vlog meu, aí você vê que é outra coisa, é outra onda. É uma coisa mais rápida, mais cortada, mais cheia de corte, porque faz parte da própria estética de um vlog, né? Tem tudo isso. E aí você pode criar personas diferentes para cada uma dessas maneiras de se apresentar em vídeo. A minha aula dentro do curso, ela é uma aula com teleprompter, com poucos cortes. É diferente de um vídeo do meu canal. Tudo depende do objetivo que você quer alcançar, qual o formato que você acha mais impactante ou mais cativante, né, para o seu público acompanhar o conteúdo que você quer dar. Eu sempre digo, né, porque no marketing a gente acredita que o conteúdo é rei, né? Ninguém complementa dizendo que a mídia é a rainha. Então você tem que ter esse conteúdo relevante, né, importante para o seu público, né, para que ele queira absorver, mas você tem que ter uma mídia cativante, né, um formato cativante de apresentar esse
muito
conteúdo.
Muito bom. Ótima definição, Vitor. O rei, ele pode ser forte, pode ser determinado, pode ser poderoso, mas a rainha tem que ser bonita, tem que ser elegante, né? Ela traz uma outra aura para os reis do reinado.
É.
Sensacional. Muito bom. Dizem que um dos maiores medos, Vitor, da humanidade é de falar em público. E uma das dificuldades das pessoas para falar em público é com a dicção. Você tem alguma dica para quem acha que não tem a melhor dicção?
Ok, vamos fazer um geralzão, assim, não só para quem com dificuldade de dicção. Eu acho que o primeiro exercício para toda e qualquer pessoa no mundo que queira se comunicar melhor, e aí independente da mídia, é ler em voz alta. Tudo. Desde jornal até gibi, tudo em voz alta. Aliás, ler gibi em voz alta é a melhor coisa que tem, porque você começa a colocar as inflexões dos personagens. Isso é incrível.
Interessante.
Tudo, lê tudo. Tudo que você encontra. Bula de remédio, tudo. Placa. O que você encontrar durante um bom tempo, assim. Sei lá, você pode fazer um intensivo da leitura em voz alta. Faz 2 semanas em que você lê tudo em voz alta. Isso vai te dar uma segurança de leitura muito grande. E aí, para as pessoas que têm dificuldade de dicção, lê tudo em voz alta e lê com a boca exageradamente aberta. Então, é falar assim, com a boca muito aberta, para você se acostumar com a musculatura um pouco com essa abertura, que para quem... Eu também tive uma articulação ruim, então eu sei o quanto parece exagerado, né? Quando você tenta abrir um pouquinho mais a sua articulação. Então, quando você exagera ao máximo, você já sabe que você tá sendo ou exagerado, e aí você já tem uma régua de referência, sabe? Você sabe o que é o seu 2%, que é ali onde você tá mal, e você sabe o que é o seu 100%. E aí você consegue falar, eu quero 30% da minha boca mais aberta. Então você consegue ter essa referência.
Que interessante. É um autoconhecimento, né, Vitor? Se conhecer, né?
Falar pra câmera é só sobre autoconhecimento.
Mais, Vitor, pra gente sobre o falar na câmera, então. O pessoal quiser aprender com você, passo a passo, como é que funciona esse treinamento que você montou?
Então, o treinamento, ele é super completo. A gente tem, sei lá, na nossa plataforma, mais de 40 vídeos entre aulas e exercícios. E agora, pra segunda turma, eu vou ter muitas entrevistas com profissionais que vão falar sobre equipamento, e vai falar sobre espiritualidade, vai falar sobre técnicas de coaching que você pode usar na frente da câmera. Mas o falar pra câmera em si, ele é um programa todo pensado para as pessoas que querem se comunicar melhor na frente das câmeras. Perder o medo da câmera é só o nosso primeiro módulo. E por que eu acho importante ter um módulo só pra isso? Primeiro, porque tem gente que realmente não consegue se colocar na frente da câmera, tem medo. E segundo, porque eu acho que tem muitos mitos que são contados pra gente desde a nossa infância e que eu preciso desfazer. São coisas que a gente acredita, como, por exemplo, o mito do carisma, o mito da transparência, né? Que o vídeo que o vídeo, né, te coloca pelado na frente das outras pessoas e tal.
Opa.
Sua alma.
Peraí, Vitor. Como assim o mito do carisma?
Mas você não precisa de carisma pra fazer vídeo, né? Acho que esse é um grande ponto, assim, que as pessoas acham que todo mundo que faz vídeo nasceu carismático. E não é isso, né? As pessoas que você nota como carismáticas, elas só têm algumas práticas no dia a dia delas, e também na frente das câmeras, que faz parecer que elas nasceram assim, né? Mas são práticas que você pode fazer também, e que você também pode adquirir esse carisma. Pode tomar um tempo, mas são práticas que você pode fazer.
Ah,
e mesmo que você tenha essas práticas ainda, você pode fazer vídeo, não tem problema nenhum.
E fazendo vídeo vai ser uma das melhores maneiras de adquirir essa prática, né? Que a pessoa não tem.
Porque o grande barato do vídeo é isso. Você pode esconder o que você não gosta tanto em você, forçar aquilo que você adora em você. As pessoas têm medo, mas na verdade é muito mais fácil você criar um vídeo incrível e se colocar como um super-herói na frente das câmeras do que ao vivo, por exemplo, né?
E eu acho que a gente tá migrando pra um mundo onde o vídeo vai ser cada vez mais importante, não somente consumido através de um device. Mas se a gente pensar nos próximos 30 anos de evolução entre comunicação e de tecnologia, Vitor. Eu acho que vai acabar a mensagem por voz, telefone, somente a voz, né? Vai ser tudo por vídeo, não sei se vai ser com o Google Glass ou o que, que vai ser, holograma 3D, mas cada vez mais a pessoa vai aparecer o rosto ou o corpo inteiro pra se comunicar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Ter essa habilidade de poder se expressar bem vai ser cada vez mais importante, vai trazer cada vez mais frutos, não é verdade?
Claro, eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação a isso.
Polêmica?
Porque eu não acho que as coisas acabam, né? A gente tá falando aqui agora num podcast só por áudio, num mundo em que a gente já consegue se comunicar só por vídeo. Então, não acaba. É muito legal ter também só áudio, sabe? Por que que o rádio ainda não acabou e a gente já tá na era da internet? Porque também é legal, também tem o seu valor. Eu acho que as coisas migram pra você ter uma experiência sensorial maior. Então, assim, enquanto a gente tinha só o áudio, a gente ficava só com a voz, com a música. De repente, a gente conseguiu ampliar a nossa tecnologia pra colocar também a imagem. E aí, cada vez mais, a gente vai ampliando essa tecnologia pra essa imagem ter mais qualidade, pra gente ter mais possibilidades com essa imagem. Hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de imagem tátil, que é o quê? Touchscreen. Então, a gente tá aumentando as capacidades sensoriais em relação às imagens que a gente cria e as mensagens que a gente produz. E aí, o Arlindo Machado, né, um grande teórico da comunicação no Brasil, ele já fala isso há um tempo, que daqui a um tempo a gente vai tomar pílula pra ver filme, né? Filmes vão ser uma droga que você toma e você começa a ver as coisas à sua volta. E eu acho que a gente caminha um pouco pra isso.
Eu penso da seguinte forma, Vitor. Antigamente, se você não conhecesse ela pessoalmente, você talvez nunca ia ver realmente como ela é. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, né? Porém, teve a fotografia. Agora, você tinha como ver a pessoa através de uma fotografia. Uhum. Aí foi evoluindo mais pouco, a gente tem internet. Agora você, todo mundo praticamente tem uma presença na internet com o perfil do Facebook. Com essa exposição que a pessoa tem agora, tendo um perfil na internet, a pessoa começou a se cuidar mais. Os lugares que ela vai, a comida que ela vai, a roupa que ela veste. Porque a foto que ela vai bater e ela vai colocar no Facebook, vai ter muita gente que vai estar vendo aquela foto, né? Então ela começou a acordar pra uma preocupação que algumas pessoas não tinham até um tempo atrás. Agora a gente tá migrando pro vídeo. A gente tem as ligações gratuitas de vídeo entre uma pessoa e outra e tudo mais. Então eu acho que cada vez mais a gente tá trazendo a imagem da pessoa e a comunicação através do corpo, da imagem, né? Através de um meio virtual, uma mídia eletrônica, sim. Mas é você tá vendo a pessoa falar na sua frente. Não é mais só a escrita ou a voz dela. Tá trazendo mais informações, né? Visuais, e não só a voz. E pra isso as pessoas precisam se adaptar e aprender a se comunicar bem, né? Eu acho que pontos bacanas do seu curso e do seu trabalho, né, Vitor? Porque não é uma coisa que somente pode fazer quem quer fazer um canal no YouTube. Ou quem quer ser um blogueiro.
O próprio falar pra câmera, ele tá se expandindo pra comunicação pessoal, assim. Que não é só essa comunicação profissional, pessoal no sentido profissional. Como é que você se torna uma pessoa mais consciente das coisas que você comunica, das coisas que você coloca no mundo, né? De como você cria as conexões com as outras pessoas. Então, a expansão que já acontece no curso Falar pra Câmera desse ano é justamente com essas entrevistas e com essas conexões que a gente faz, a gente consegue olhar para toda a prática do Falar pra Câmera, todo o método, né? Desde perder o medo da câmera até você se comunicar mais e você colocar mais a sua mensagem, deixar sua mensagem mais clara e gerar conexões mais fortes com as pessoas, como é que isso dá impactos na sua vida, no seu dia a dia? E como é que você expande esse conhecimento para você também se conectar mais com você mesmo e com o mundo, né? Com o lugar que você ocupa no mundo.
E o esforço consciente de você otimizar isso para que a pessoa entenda a mensagem da melhor maneira possível, né, Vitor?
Isso, exatamente. Eu sempre costumo dizer que a comunicação, ela nasce pelo desejo de uma conexão. Então, é o emissor emitindo uma mensagem através de uma mídia, e essa mensagem, ela vai ser atrapalhada por um ruído. E esse ruído pode ser tanto o ruído que você enfrenta na própria mídia, né? Então, por exemplo, no podcast aqui, por exemplo, a gente não tá se vendo. Esse pode ser considerado uma limitação da mídia, né? Um ruído da mídia nessa nossa comunicação. Eu, por exemplo, se eu quiser descrever alguma coisa visual para você, eu vou ter que usar mais palavras do que seria se eu tivesse podendo mostrar uma foto, né? Então, essa é uma limitação que gera um ruído. Mas também tem o ruído que você mesmo gera, que é esse ruído da falta de consciência da comunicação que você tem. Eu não tenho consciência de que eu preciso descrever mais, né, o que eu quero te passar nesse podcast, então eu provavelmente vou usar elementos que vão dificultar o seu entendimento daquilo que eu tô falando. Um vocabulário errado ou alguma coisa do tipo, uma construção frasal mais rebuscada, e isso vai tirar a sua atenção em relação à comunicação. Essa questão de estabelecer uma conexão, ela é muito forte.
Ótimo, Vitor. Então tá, quem quiser então saber mais sobre o seu treinamento e aprender esse passo a passo aí, aonde que a pessoa pode ir?
Olha, pode entrar no paroaltoeavante.com.br/Vitor e aí lá as pessoas já podem encontrar uma série de vídeos pra quem quer começar a entender um pouquinho mais sobre falar pra câmera e todo esse método e tudo que eu ofereço por lá.
Bacana demais. Gente, você que tá ouvindo, então a gente colocou o link aqui na descrição, na página onde você tá ouvindo esse podcast, ou se você tá ouvindo pelo iTunes ou baixou no seu celular, é só entrar no paroaltoeavante.com.br/Vitor. Ótimo, Vitor. Pra gente encerrar, a gente sempre pede pros nossos convidados dizerem uma música que eles gostam. Você tem uma música especial que você pedir de trilha pro encerramento da nossa entrevista?
Olha, isso é muito difícil, mas eu acho que por conta do falar pra câmera, eu vou escolher a Elevation do YouTube, porque fala um pouco de como o cara fica tenso, como as cordas de uma guitarra, fala sobre educar a mente e obter controle, né? Então acho que tem a ver com o que a gente tá falando hoje.
Muito, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Muito bom. Então a gente já tá ouvindo o YouTube aí no fundo. E eu quero aproveitar pra agradecer você que ouviu até agora, lembrando sempre que se você gostou desse conteúdo ou você tem algum amigo que pode se beneficiar de toda essa conversa que a gente trocou de ideias com o Vitor, envia o link pra ele poder ouvir, ou você pode compartilhar no Facebook, ou pode enviar por e-mail, ou pode deixar aqui nos comentários também, marcar o seu amigo nos comentários pra que mais pessoas possam conhecer esse trabalho fantástico do Vitor. Então tá, então, Vitor, muito obrigado realmente mais uma vez, e espero que o pessoal que tá ouvindo agora possa acompanhar o seu trabalho e aprender mais e mais dicas com esse fantástico trabalho que você tá desenvolvendo.
Obrigado pela oportunidade de poder passar esse conteúdo que eu acho que é fundamental para as pessoas que querem fazer vídeo e que é muito difícil delas encontrarem, né, por aí, pela internet. Então eu tô tentando realmente juntar toda essa minha história que eu tenho no audiovisual e na publicidade com os meus conhecimentos de marketing digital e trazer um conteúdo realmente de qualidade e completamente diferente do que elas podem encontrar por aí.
Show, perfeito. Pra gente encerrar, qual frase que você quer que o pessoal pense durante o dia, numa frase inspiradora, Vitor?
Pode ser duas, porque tem duas que realmente me seguem todos os dias.
Claro, pode ser.
A primeira é: o que não tem solução resolvido está.
Certo, muito bom.
Porque eu acho que isso chama muito pra essa questão da criatividade, né? Então, não gaste o seu tempo com o que você não pode mudar. E a segunda é que as suas limitações, elas não encerram as suas atividades. Assim, você não precisa estar limitado ao que você entende por limitação. Essas limitações, elas têm que ser o seu ponto de partida, né? Tem que você começa a fazer coisas diferentes e sair da sua zona de conforto.
Perfeito, ótimo, então. Então tá, gente, esse foi o Vitor Ali e esse foi o Supercast. Vejo você no próximo episódio. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.